Senhoras e senhores deputados, vamos fazer o ponto da situação relativamente às propostas que chegaram à mesa. Chegaram à mesa duas propostas de eliminação, uma do ponto 2 e outra do ponto 3 do projeto de recomendação base que foi votado há pouco e que correspondia ao projeto de recomendação do Círculo do Porto. Convém esclarecer aqui o seguinte: há uma proposta de aditamento e há 7 propostas de emenda. Algumas destas propostas de emenda, eu direi até a maior parte, dizem respeito a uma emenda do ponto 2. Acontece que as primeiras propostas a serem votadas são as de eliminação. A partir do momento em que se elimine, ou não, mas se eliminar o ponto 2, todas as propostas de emenda apresentadas caem. Ficam prejudicadas porque se é eliminado o ponto, já não há cabimento ao debate e à alteração, porque deixa de existir esse ponto. Portanto, é bom que tenham a noção antes de votarem. Vocês vão votar a eliminação do ponto 2 e depois a eliminação do ponto 3, sabendo que eliminando um ponto, as propostas que constarem de alteração, de emenda, ficam prejudicadas e não serão discutidas nem votadas, porque caem automaticamente. Há alguma dúvida? Significa o silêncio que estão a par de tudo aquilo que foi dito, da informação prestada. E então vamos passar à votação. Esqueci-me de um ponto que é fundamental. É que vocês têm quem apresentou as propostas de eliminação tem 2 minutos para sustentar a proposta de eliminação. O proponente de eliminar o ponto 2, o número 2, é o Círculo dos Açores. Dou 2 minutos ao Círculo dos Açores para justificar, para dizer o que entende sobre esta proposta de eliminação.
Nós propomos eliminar a segunda proposta do Círculo Eleitoral do Porto, visto que é uma proposta já aplicada e posta em prática, e até de uma forma bastante vulgar, porque se forem a todas as superfícies comerciais, conseguem lá encontrar, mesmo sem se aperceberem, produtos já reutilizáveis. Por exemplo, nas vossas casas, se forem lá confirmar, têm diversos materiais, caixas de cereais, leite, iogurtes, todos eles já com o símbolo da reutilização. E por isso é necessário sim abranger um maior leque de hipóteses e opções para que nos direcionem no caminho do desenvolvimento sustentável. E para isso precisamos de propostas inovadoras. E é essa a principal razão da nossa proposta de eliminação. Obrigada.
Obrigada, senhora deputada. De acordo com o regimento, se algum círculo eleitoral discordar, e só pode ser um círculo eleitoral pode usar da palavra se discordar desta proposta de eliminação. O Porto está com o braço no ar, significa que querem intervir porque contestam esta eliminação? Muito bem, têm 2 minutos.
Nós contestamos esta eliminação devido ao facto que o objetivo da medida não é incentivar a criação das tais embalagens, porque temos noção que já existem, é incentivar a compra das mesmas. Ou seja, arranjar uma solução. Aquilo que disseste aquilo que disse, desculpe, foi que o objetivo era já existiam. O objetivo é incentivar a compra, que já existem e existam. Agora, se perguntares ou se pedires os números de quem a compra, poucas são as pessoas que os fazem.
Muito obrigada, senhora deputada. Vamos passar então à votação desta proposta de eliminação do ponto 2 apresentada pelo Círculo dos Açores. Eu só chamo a atenção que nesta votação eu vou perguntar quem vota contra, quem se abstém e quem vota a favor. Está entendido? Muito bem. Vamos então à votação. Quem vota contra a eliminação desta proposta? Mantenham os braços no ar, por favor. Quem se abstém, que levante o braço. Quem vota a favor da eliminação do ponto 2? Até. Muito bem, resultado desta votação. Votaram contra a eliminação desta proposta, do número 2, da proposta base, ou do projeto de recomendação base, 17 deputados. Abstiveram-se 6. Votaram a favor 9. Portanto, a proposta é rejeitada. Vamos passar à outra proposta de eliminação do ponto 3 do projeto de recomendação base e o proponente é o Círculo de Faro. Tem 2 minutos para justificar esta proposta.
Nós pretendíamos eliminar a proposta 3 do Círculo do Porto, já que, de acordo com factos científicos comprovados, cianobactérias são dos seres vivos mais antigos deste planeta, provavelmente até os primeiros a aparecer, e vivem há 3,5 bilhões de anos. Portanto, 3,5 bilhões de anos não é um tempo assim pouco, como a deputada tinha dito. Além disso, a sua investigação científica em alto mar acabaria por prejudicar o ambiente e mesmo que eles recolhessem estas amostras, acabaria por prejudicar biodiversidade. Então eu gostaria de um esclarecimento em relação a esta medida, de como é que, caso haja um erro científico, vocês iriam emendar devido ao tamanho, devido à abundância e ao período de vida destes tipos de seres vivos. Obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Algum círculo que discorde desta proposta que queira intervir? Se faz favor, senhora deputada.
O meu nome é Cia Pinto, sou do Círculo Eleitoral do Porto. Então, eu queria aproveitar para esclarecer, tal como a deputada pediu. As cianobactérias, sim, vivem há muitos milhões de anos, mas são porque se reproduzem. E eu participei numa palestra, onde foi de lá onde obtive esta informação sobre as cianobactérias, esta ideia, pelo diretor do CIMAR, que é um instituto de investigação científica presente em Matosinhos. E eu tirei dúvidas, porque também estava com as mesmas dúvidas que a deputada está. E o que ele me explicou foi que basicamente estas cianobactérias, estas espécies específicas que eles encontraram nos seus estudos, elas consomem o plástico, elas usam o plástico como sua fonte de energia, como nós usamos os alimentos, a comida, vegetais, etc. Elas usam o plástico e não é, por isso é que acabam por destruir, não é, entre aspas, o plástico presente no mar. Elas não vão prejudicar os ecossistemas portugueses em relação aos ecossistemas de outros pontos do mundo, havemos de fazer mais estudos, mas em relação aos ecossistemas portugueses não prejudicarão, porque são bactérias autóctones, são bactérias que já estão presentes nos ecossistemas marinhos daqui de Portugal, da GE de Portugal, e por isso os nossos ecossistemas marinhos, se for controlados, já estão habituados à presença delas, e se o controle for correto, for bem feito, não haverá problema contra os animais presentes. Elas não afetarão de forma alguma. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Vamos passar à votação desta proposta de eliminação. Proposta de eliminação do ponto 3, do número 3, do projeto de recomendação base e que foi apresentado pelo Círculo de Faro. Quem vota contra a eliminação do número 3? Quem se abstém? Quem vota a favor? Como? Mas tem. Quantas são? Está certo, está certo. É? 32, é? Bate certo. Já podem baixar os braços. Esta proposta foi rejeitada com 16 votos contra, 5 abstenções e 11 votos a favor. Vamos passar para um aditamento. Estas aqui são as emendas. Vamos passar para as propostas de emenda apresentadas. Vocês vão ouvir todas as propostas, vão poder intervir, mas a votação vai ser só no final.
Da discussão toda, não é?
Da discussão toda. São várias. Medida a emendar, o número 2, Círculo Proponente, Faro e Lisboa. É melhor ler. E vou ler de acordo com a redação que chegou aqui à mesa. Sobre a técnica do cerco, mais especificamente a serpente gigante, que cria um vácuo na maré, onde é mais forte, onde o lixo se acumula, e aí os cargueiros recolherem o lixo, reciclá-lo e reutilizar. Vou passar a palavra ao Círculo de Faro. É uma medida conjunta de Faro e Lisboa. Quem é, então, o senhor deputado que vai intervir para... Muito bem, se faz favor.
Tal como a senhora deputada disse, eu queria criar uma medida em conjunto com o Distrito Faro, visto que a ideia dele, da técnica do cerco, é bastante consistente e eu, no Distrito de Lisboa, já a tinha debatido. e acho que como a medida 2, assim como já tinha sido uma proposta de eliminação, eu votei contra. Eu sei que está certo eliminá-lo, mas eu votei contra pelo facto de, se eliminarmos, não podemos colocar outra proposta, apenas por causa disso, porque se nós modificarmos, podemos conseguir as cinco medidas para o projeto final. E tal como a deputada disse, a serpente gigante cria uma barreira de 600 metros com uma tela inferior de 3 metros sólida para evitar que afete a vida marítima de pequeno e grande porte, ou que existe a possibilidade do lixo passar por baixo desta barreira de 600 metros. Eles defenderam só há pouco muito bem, não é feito de um metal que se enferruja e vai acabar por contaminar totalmente a água, é feito por um material totalmente biodegradável e pronto.
Muito obrigada. Senhor deputado, dado que ainda existe algum tempo para os 2 minutos, eu questiono o Círculo de Faro se querem usar o tempo para mais alguma argumentação, uma vez que é um projeto conjunto, uma proposta conjunta.
Olá, boa tarde. Eu gostaria de me dirigir à pergunta número 1, sou o Guilherme, já agora. Sendo que estas bactérias são muito pequenas para os níveis elevados de plástico nos nossos oceanos, como é que seria possível acabar com estes plásticos? É número 3, peço desculpa.
Peço desculpa, senhor deputado, nós estamos a falar aqui de uma emenda, a emenda ao número 2 do projeto base. Portanto, é assim, não. Vamos então a uma nova proposta de redação do número 2, apresentada pelo Círculo de Castelo Branco, que diz incentivar a utilização de embalagens de materiais biodegradáveis. Eu passo a palavra ao Círculo de Castelo Branco para, durante 2 minutos, esclarecerem esta proposta.
Nós estivemos a falar e achamos que a medida em si está bem realizada, mas faltam-lhe pontos, porque só estamos a falar do papel e de que deveriam ser sobre materiais mais abrangentes. Ou seja, sobre não apenas o papel, mas sim de todos os materiais biodegradáveis e renováveis, para que não fosse apenas as embalagens de papel a terem essa mudança. Obrigada.
Muito obrigada, da senhora deputada. Vamos passar à proposta de emenda do número 2, apresentado pelo Círculo de Bragança, que diz incentivar a utilização de embalagens de papel reciclado e materiais biodegradáveis como substituição ao plástico. Estes materiais, não sendo prejudiciais ao ambiente, já ajuda bastante. Dou a palavra ao Círculo Eleitoral de Bragança durante 2 minutos.
Uma boa tarde a todos. Nós achamos que poderíamos juntar o papel reciclado com os materiais biodegradáveis. Porque estaria demasiado simples só o papel. Poderíamos abranger mais todos os materiais. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Vamos a uma nova proposta de emenda do número 2, apresentada pelo Círculo do Porto. Dou a palavra ao Círculo do Porto durante 2 minutos.
Olá, boa tarde, senhores membros da mesa, senhores deputados aqui presentes. Em primeiro lugar, todos os anos cerca de 15 milhões de toneladas de resíduos não recicláveis chegam aos nossos oceanos. Para reduzir este número, o Círculo Eleitoral do Porto propõe a alteração da medida da segunda medida do nosso projeto base. Nesta alteração, propomos a combinação da nossa segunda medida com a terceira medida do Círculo de Vila Real, ficando a sua redação final como incentivar a utilização de embalagens de materiais reciclados, recicláveis e biodegradáveis, assim abrangendo não só os plásticos, não só os papéis, não só os plásticos biodegradáveis, como também todos os outros materiais reciclados e recicláveis. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Como deram conta, eu não li a proposta que foi lida agora pelo Sr. Deputado. Mas eu repito-a para que fique bem claro: incentivar a utilização de embalagens feitas a partir de materiais reciclados e recicláveis ou biodegradáveis. Proposta seguinte, uma proposta de emenda do número 2, apresentada pelo Círculo de Faro, que diz o seguinte: incentivar a utilização de embalagens, não só de papel reciclável, bem como de materiais biodegradáveis e não prejudiciais ao ambiente. Dou a palavra ao Círculo de Faro para explicarem esta proposta.
Boa tarde a todos novamente. Parece que a medida 2 já foi alterada por bastantes pessoas e, como é algo que eu tinha concordado com vocês, a alteração de embalagens somente de papel reciclável, mas também de produtos biodegradáveis e que não serão posteriormente prejudiciais ao ambiente. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos passar a uma nova proposta de emenda do número 2, apresentada pelo Círculo de Vila Real, que diz o seguinte: incentivar a utilização de produtos recicláveis e biodegradáveis, alternativos aos convencionais, tendo como base as investigações científicas de desenvolvimento do plano. Dou a palavra ao Círculo de Vila Real para esclarecerem esta sua proposta.
Boa tarde novamente. Tal como já tinha explícito há pouco o Sr. Deputado do Porto, é verdade que as nossas propostas ficam bem juntas. Tal como o Sr. disse, a nossa proposta é muito parecida, só que juntamos o facto de serem baseadas em investigações científicas e desenvolvimentos como a adoção de escovas de dentes de bambu, cotonetes biodegradáveis, plásticos biodegradáveis e papéis alternativos ao papel de alumínio. A única diferença em relação a todos os projetos de editamento que já foram feitos a esta medida é simplesmente a adição das investigações científicas.
Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. E vamos para a última proposta de...
Temos que votar as outras primeiro.
Este é de outro ponto.
Este é o número 4.
Vamos votar então as 6 propostas de emenda do número 2. Proposta de emenda do número 2, apresentada pelos círculos, uma proposta conjunta, pelos círculos de Faro e Lisboa. Querem que repita o texto?
Não.
Não. Quem vota contra?
A proposta feita por Lisboa e Faro. Sim, é a alteração. A proposta é a alteração. É melhor ser
eu vou ler, é melhor para não haver dúvidas. O que é que diz esta proposta, que foi uma proposta conjunta dos círculos de Faro e Lisboa? Diz, queremos criar uma medida sobre a técnica do cerco, mais especificamente a serpente gigante, que cria um vácuo na maré, onde é mais forte, onde o lixo se acumula, e aí os cargueiros recolherem o lixo, reciclá-lo e reutilizar. Pergunto, quem vota contra? Levantem bem o braço, se fazem favor. É. Quem se abstém? Podem baixar o braço. Quem vota a favor? Esta proposta foi rejeitada com 15 votos contra, 8 abstenções e 9 votos a favor. Proposta de emenda ao número 2, apresentada pelo Círculo de Castelo Branco, que diz incentivar a utilização de embalagens de materiais biodegradáveis. Quem vota contra? Levantem bem o braço. Quem vota contra, se fazem favor. Quem se abstém? Podem baixar o braço. Quem vota a favor? Foi. Esta proposta foi rejeitada com 14 votos contra, 14 abstenções e 4 votos a favor. Proposta de emenda ao número 2, apresentada pelo Círculo de Bragança, que diz o seguinte: incentivar a utilização de embalagens de papel reciclado e materiais biodegradáveis como substituição ao plástico. Estes materiais, não sendo prejudiciais ao ambiente, já ajuda bastante. Quem vota contra? É 10? Quem se abstém? Podem baixar o braço. Quem vota a favor? Esta proposta foi rejeitada com 10 votos contra, 18 abstenções e 4 votos a favor. Próxima proposta, medida a emendar a número 2, apresentada pelo Círculo do Porto, que diz o seguinte: incentivar a utilização de embalagens feitas a partir de materiais reciclados e recicláveis ou biodegradáveis. Quem vota contra? Seis. Quem se abstém? Podem baixar os braços. Quem vota a favor? Foi aprovado. Esta proposta foi aprovada com 10 votos a favor, 6 votos contra e 16 abstenções. Nova proposta de emenda do número 2, apresentada pelo Círculo de Faro, que diz o seguinte: incentivar a utilização de embalagens, não só de papel reciclável, bem como de materiais biodegradáveis e não prejudiciais ao ambiente. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar os braços. Quem vota a favor? Temos de repetir porque falta um voto. Tem de levantar bem os braços e deixá-los até se fazer a contagem. Quem vota contra esta proposta? Que levante bem o braço. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quem se abstém? Quem vota a favor? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 8.
24, mais 8 está certo.
Está certo, está certo. Foi rejeitado. Ora bem, o resultado desta votação, esta proposta foi rejeitada com 9 votos contra, 15 abstenções e 8 votos a favor. E a última proposta de emenda do número 2, apresentada pelo Círculo de Vila Real, que diz o seguinte: incentivar a utilização de produtos recicláveis e biodegradáveis, alternativos aos convencionais, tendo como base as investigações científicas de desenvolvimento do plano. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Quem vota a favor?
Falta um.
Vamos repetir, tenham paciência, vocês baixam os braços antes de se fazer a contagem. Quem vota contra, que levante o braço. Cada vez.
Eu acho que levantei na abstenção. Olha, outra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 10, 11.
Baixem os braços. Quem se abstém?
6.
Baixem os braços. Quem vota a favor? Está certo. É. Ora bem, podem baixar. Esta proposta foi aprovada com 15 votos a favor, 11 contra e 6 abstenções. Exatamente. Dado que temos duas propostas aprovadas, vamos ter de resolver o problema destas duas propostas. Exatamente.
E a segunda, isto é diferente aqui. Sim, qualquer votação para um impacto, afeta-se a votação. Se a votação.
Nós vamos, a mesa vai propor o seguinte, dado que as duas propostas aprovadas são semelhantes, vamos fazer uma redação final conjugando as duas. É a forma mais eficaz de resolver este empate. Empate não, a aprovação das duas medidas. Nós vamos continuar com a votação e daqui a pouco vamos propor então o texto de fusão de acordo com... Uma outra proposta de emenda relativa ao ponto 4 apresentada pelo Círculo de Lisboa. E eu vou ler... Aumentar a utilização de energias renováveis nos transportes, substituindo as baterias de lítio por baterias de íons de flúor. Propomos também que se façam estudos rigorosos do impacto ambiental e fiscalização da concessão dada às empresas estrangeiras para a extração do lítio no norte de Portugal, para se evitar a destruição de mais de 2 mil quilómetros quadrados de paisagem e a poluição dos rios com o processo de extração. Vamos à votação. Quem vota contra? Só dois votos contra, podem baixar. Quem se abstém? Quem se abstém? Eu contei 14, mas...
Mantenham as mãos no ar, por favor.
Esta proposta foi aprovada com 15 votos a favor, 15 abstenções e 2 votos contra.
Mas esta tem que fazer. Eu estava a tentar resolver o problema, porque eu tinha dito também para o 4, e o 4 já existe. Agora estão a dizer que é uma proposta de alteração, mas tenho que clarificar os assuntos. Verem-se quando ela tentar resolver, mas não conseguir.
É.
Nós chamamos-lhe aditamento ao número 4, mas a proposta tem 4 pontos.
Portanto,
tem. Portanto, muito ou aditamento 5 ou então uma emenda.
Exatamente. Há aqui um pedido de esclarecimento que a mesa quer fazer ao Círculo dos Açores. O Círculo dos Açores apresentou aqui uma proposta que chamou medida a aditar e referiu-se à medida número 4. A medida número 4 já existe. Para ser um aditamento tem de ser um ponto diferente, tem de ser um quinto ponto. A questão que se coloca é se é uma proposta de aditamento, efetivamente, ou uma emenda.
Nós sugerimos uma proposta de aditamento, de facto. Contudo, nós queríamos aditar uma medida que consta do nosso projeto de recomendação, ou seja, do projeto de recomendação do Círculo dos Açores. Ou seja, quando nós colocamos o número 4, era porque nós queríamos aditar essa medida ao projeto de base final, que é correspondente ao número 4 do nosso projeto de recomendação. Eu peço desculpa.
Mas deixem-me só esclarecer, mas o vosso projeto de recomendação não é o projeto base. Portanto, como agora o projeto base já tem 4 pontos, vocês têm de... O aditamento tem de ser um quinto ponto.
Pois,
está de acordo?
Exato. Nós, desculpe, foi um equívoco.
Nós propomos a incorporação no projeto de base desta medida, uma vez que o petróleo é dos principais e dos mais prejudiciais fatores que causa a poluição marítima, dado que impede a penetração de luz solar no oceano e, consequentemente, impede também a capacidade de fotossíntese por parte das algas, o que provoca a asfixiação de diversas espécies marinhas. Sendo de máxima prioridade travar este problema, originado nomeadamente pelas lavagens ilegais dos navios petroleiros em alto mar. Obrigada.
Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos. Não.
Deve-se dar a palavra a um círculo que esteja contra.
Se houver algum círculo que esteja contra este aditamento, pode intervir. Pergunte se há algum círculo que queira intervir sobre... Não, nenhum círculo quer intervir. Vamos passar à votação, então. Quem vota contra esta proposta de aditamento? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Quem vota a favor? Esta proposta de aditamento foi aprovada com 15 votos a favor, 11 abstenções e 6 contra.
Estamos quase prontos para falar da proposta.
É. Vamos, estamos quase em condições de poder transmitir-vos qual é a proposta de redação final daquelas duas votações de alteração da redação. Muito bem, eu peço-vos para estarem atentos à proposta que está feita sobre a fusão das duas propostas de alteração de redação que foram apresentadas por Vila Real e pelo Porto e que foram as duas aprovadas. Vejam se este texto de fusão reúne o consenso e se responde àquilo que são as expectativas das vossas propostas. Incentivar a utilização de embalagens e produtos feitos à base de materiais recicláveis e biodegradáveis, alternativos aos convencionais, tendo como base as investigações científicas de desenvolvimento do plano. Exatamente. Para que não restem dúvidas, eu vou pôr à votação esta... Portanto, vou lembrar o seguinte. Os dois textos foram aprovados. Eu só quero saber se este texto base reúne consenso de todos os círculos, nomeadamente e de uma forma mais objetiva dos círculos proponentes destas alterações. Há algum círculo que vote contra este texto de fusão? Muito bem, então é este texto de fusão que será transcrito. Nós vamos passar para a fase seguinte e agora vou... Isto está quase a chegar ao seu término. Deixem-me só dizer que vamos para ganharmos aqui um bocadinho de tempo. O Sr. Deputado José Luís Ferreira vai trabalhar convosco agora a fase seguinte, que é a elaboração das perguntas para o plenário. E no final vamos apresentar-vos qual é o resultado do projeto de recomendação com as alterações e os aditamentos que foram aprovados.
Sim.
Podem. Bom, então vamos retomar os trabalhos neste ponto, para as perguntas. Nós vamos selecionar aqui, agora, nesta comissão, três perguntas para serem levadas amanhã a plenário. Recordo apenas que Lisboa, há pouco, não teve direito a apresentar a sua proposta porque estava noutra comissão, no entanto, agora, nas perguntas, estão em pé de igualdade com os restantes deputados, portanto, Lisboa também terá a sua oportunidade de apresentar a sua pergunta. Vamos selecionar três perguntas que serão sujeitas à votação. Esta parte dos trabalhos não tem discussão, mas já, contudo, 30 segundos para cada um dos círculos apresentar a sua pergunta. E depois de elas terem sido todas apresentadas, procederemos à votação para levar três delas amanhã à sessão plenária. Não sei se começava aqui pela esquerda, por Castelo Branco. Tem 30 segundos para apresentar a pergunta de Castelo Branco.
A pergunta será feita. A
pergunta será feita sobre o quê?
As perguntas, segundo está previsto no regulamento, têm como destinatário os deputados amanhã. Os deputados a representar os grupos parlamentares. Amanhã, na sessão plenária, vai haver um período de perguntas onde são selecionados um conjunto de perguntas. Nós aqui vamos escolher três para ser levadas amanhã, para amanhã fazerem as perguntas lá no plenário, na sessão plenária. Eu creio que está toda a gente a par dos mecanismos. Açores. Está com dúvidas?
Eu, ao apresentar a pergunta, depois não tenho de dar nenhuma justificação ou explicação de porquê ela ser digna de ir ao plenário.
Hoje, aqui connosco, tem 30 segundos para apresentar a pergunta. Pode dizer o que quiser. Sobre a pergunta. No fundo, é para apresentar a pergunta. São 30 segundos. Depois não há mais espaço de debate. Faro.
Só para ver se esclareci, esta pergunta é destinada aos deputados da Assembleia da República, que amanhã estarão presentes durante o nosso debate, certo?
Exatamente, é para dirigir, elas até, aliás até já têm destino, porque são grupos parlamentares, as nossas são a 4, a 5 e a 6, e portanto as três que vão sair daqui até já têm destinatários.
Certo, obrigada pela informação.
Mas é para dirigir aos deputados da Assembleia da República, exatamente.
Obrigada.
Portanto, se estivermos em condições de começar a apresentar as perguntas, se houver círculos que já estejam em condições de o fazer, Porto, começamos então pelo Porto.
A pergunta que propomos para apresentar amanhã na sessão plenária é a seguinte. Caríssimo deputado da Nação, pergunto o que tem falhado a nível do Ministério do Ambiente, bem como nos sucessivos governos da Nação, para que este problema, a poluição dos rios e oceanos, não esteja hoje, às portas de 2020, resolvido. Dou como exemplo a Suíça, que em tempos abraçou a sério esta problemática e resolveu de uma vez por todas o seu passivo ambiental. Tem hoje um dos maiores lagos urbanos da Europa, limpo e despoluído.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu agora completava a resposta à pergunta que me foi feita, não sei se foi por Faro ou pelos Açores, para dizer o seguinte. Nós, das três perguntas que vamos selecionar hoje, é a 4, a 5 e a 6. A 4 é dirigida ao CDS-PP, a 5 ao PCP e a 6 ao Partido Ecologista aos Verdes, ao PEV. Certo?
Não se pode dirigir a todos os partidos em si?
Não. É uma pergunta para cada representante do grupo parlamentar.
Ok, obrigada.
Portanto, o Porto já fez a apresentação da sua pergunta, eu agradeço a intervenção, e pedir-vos apenas que fizessem chegar à mesa o texto com a pergunta para depois ter mais fácil a votação, está bem? Podem fazê-lo só depois de fazerem a apresentação oral, está bem? Vamos seguir a seguir ao Porto, eu não consigo ler quem está. Isso é Porto tudo até ao fim, então avançamos para Bragança.
Eu gostava de perguntar se a pergunta tem de ser sobre este tema. Eu gostava de perguntar se a pergunta tem de ser sobre o tema das alterações climáticas.
Quer dizer, o tema central do Parlamento Jovem deste ano é os oceanos, no básico, e as alterações climáticas, no secundário. Naturalmente que ninguém vai impedir que o Bragança apresente uma pergunta que não tenha a ver com o assunto. Desde que os colegas deputados votem a favor, está tudo bem. Eu acho que, por regra, nós devíamos cingir ao tema, mas não há qualquer forma, qualquer natureza obrigatória para que assim seja. Os círculos podem apresentar o que entenderem, fica depois sujeito à votação, naturalmente. E, portanto, eu dava a palavra à Bragança para apresentar a proposta da pergunta.
Nós tínhamos feito primeiro uma pergunta que não tinha a ver com o tema deste ano, por isso vou apresentá-la.
Eu posso fazer a ronda e depois voltar assim no fim, se quiserem ter mais um tempinho para preparar.
Sim, é melhor, obrigada. Então,
a nossa questão que gostaríamos que fosse apresentada no plenário é a seguinte. Tendo em conta o grande aumento registado no número de navios de cruzeiro nos portos portugueses e sendo que é sabido que estes contribuem negativamente para a poluição dos oceanos, não lhe parece que a Assembleia da República devia tomar uma iniciativa legislativa no sentido de minimizar este problema? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu vou pedir, antes de falarem, que se identifiquem, porque isto tem para efeitos depois da gravação, interessa saber quem disse o quê.
Frederica Pacheco.
E não se esqueçam depois de fazer chegar a pergunta à mesa, está bem?
Sim, senhor.
Então, avançamos para Faro.
Muito boa tarde. Nós gostávamos de apresentar a seguinte pergunta aos deputados de amanhã. Queríamos saber com que eficácia e rapidez as medidas que aqui seriam selecionadas seriam depois aprovadas e postas em ação, não só pelo Governo, mas também por todos os cidadãos portugueses. Ana Margarida Bota, se faz favor. Obrigada.
Obrigada, Ana Margarida. Então vamos passar para Lisboa.
Senhores deputados, diz que o lítio português abasteceria o mercado europeu de baterias de íons de lítio para carros elétricos. Sabem qual o custo ambiental para Portugal dessa extração? Os benefícios económicos serão praticamente nulos, pois o que se extrair de lítio para a produção de baterias para os carros elétricos e a consequente diminuição de CO2 é descompensada pelo impacto ambiental e a pegada ecológica que vai fazer. Quase toda a beira alta e beira baixa vai ser destruída, 2 mil quilómetros quadrados de paisagem. Atenção, senhores deputados, não é com a destruição da paisagem do norte de Portugal que vamos conseguir pôr a zero as emissões de CO2.
Muito obrigado, senhor Vicente. Espero que ainda vá a tempo. Eu recordo que têm que fazer chegar à mesa as perguntas para depois procedermos à respectiva votação. Até agora, não sei se já chegou alguma, se não, mas é tempo de começarem a chegar as perguntas. E passava agora a palavra a Castelo Branco.
Rita Lucas. A pergunta que nós propomos é a seguinte. Excelentíssimo Sr. Deputado, como Portugal se pretende preparar para a massificação do carro elétrico, nomeadamente no que diz respeito à rede elétrica e à sua disponibilidade e incentivos à investigação para o desenvolvimento de baterias de maior duração, carregamento e menos poluentes, e de que forma também aproveitar as reservas de lítio existentes em Portugal?
Obrigado, Sra. Deputada. Lisboa, tem que fazer a pergunta. Isto é um texto. Está bem? Se puderem. Falta apenas Vila Real.
Boa tarde. Visto que a nossa pergunta... Tiago Vilela. Visto que a nossa pergunta é muito parecida com a de Castelo Branco, não vamos colocar.
Prescindem da pergunta, portanto. Prescindem da pergunta,
sim.
Certo? Ok. Porto já apresentou, portanto, falta Bragança. Estão em condições já?
Pronto, então, nós desenvolvemos uma...
O nome?
Carolina Vieira. Desenvolvemos, então, uma pergunta. Durante os próximos anos, pretende promover de alguma forma os carros elétricos e, se sim, como? Obrigada.
Muito obrigado. Obrigado, Sra. Deputada. Eu continuo à espera das perguntas para procedermos à fase seguinte, que é a votação. Se calhar...
Está identificado o círculo.
Se calhar aproveitamos agora... Não, era melhor não baralhar. Não é? Era melhor não baralhar. Vamos aguardar um bocadinho que cheguem as perguntas. Do Círculo Eleitoral de Bragança, do Porto, de Faro e dos Açores, sendo que Vila Real prescindiu, ainda falta, no entanto...
Castelo Branco.
Só falta Castelo Branco. Bom, senhores deputados, então peço atenção porque vamos proceder à votação das perguntas. Eu recordo que nós hoje, nesta comissão, vamos selecionar, vamos eleger três, ou vocês vão eleger três perguntas para levar amanhã a plenário. Eu vou ler cada uma delas e depois de acabar de ler passo à votação e depois passo para a seguinte, porque senão quando chegar à última se calhar já não se lembram do que a gente discutiu no início. Então, a pergunta de Castelo Branco. Como Portugal se pretende preparar para a massificação do carro elétrico, nomeadamente no que diz respeito à rede elétrica, à sua disponibilidade e incentivos à investigação para o desenvolvimento de baterias de maior duração, carregamento e menor poluição e de que forma também pretende aproveitar as reservas de lítio existentes em Portugal? Vamos começar por votar já esta pergunta e pergunto quem vota contra, faça o favor de levantar o braço. Peço desculpa, só há, aqui nesta fase só há votos a favor e, portanto, eu pergunto quem vota a favor desta pergunta. Vamos passar então à pergunta do Círculo Eleitoral de Bragança. Durante os próximos anos, pretende promover de alguma forma a utilização de carros elétricos? Se sim, como? Vou pôr agora à votação. Quem vota a favor, levanta o braço. Quatro. E passo para a pergunta formulada pelo Círculo Eleitoral do Porto. Pergunto o que tem falhado a nível do Ministério do Ambiente, bem como nos sucessivos governos da nação, para que esta problemática, poluição dos rios e oceanos, não esteja hoje, às portas de 2020, resolvido. Dou como exemplo a Suíça, que em tempos abraçou a sério este problema e o resolveu de uma vez por todas, a sua passiva ambiental e tem hoje um dos maiores lagos urbanos da Europa limpo e despoluído. Vou pôr à votação. Quem vota a favor desta pergunta que é apresentada pelo Círculo Eleitoral do Porto?
Contei 16.
Foram 17 votos a favor. Passamos agora para a pergunta que é apresentada ou proposta pelo Círculo Eleitoral de Faro. Queríamos saber com que eficácia e rapidez as medidas seriam aprovadas e postas em ação, não só pelo Governo, mas também por todos os cidadãos portugueses. Vamos votar. Quem vota a favor?
Quinze.
15 votos a favor. Vamos passar agora para a pergunta que é proposta pelo Círculo Eleitoral dos Açores. Tendo em conta o grande aumento registado no número de navios de cruzeiro nos portos portugueses e dado que é sabido que estes contribuem negativamente para a poluição dos oceanos, não lhe parece que a Assembleia da República devia tomar uma iniciativa legislativa no sentido de minimizar este problema? Passamos à votação. Pergunto quem vota a favor. 9. Esta proposta teve 9 votos a favor. E passamos para a última, que é do Círculo Eleitoral de Lisboa, e que diz o seguinte: diz-se que o lítio português abasteceria ao mercado europeu de baterias de íons de lítio para carros elétricos. Quase toda a beira alta e beira baixa vai ser destruída, 2.000 km² de paisagem. Sabem qual é o custo ambiental para Portugal dessa extração? Vou pôr à votação. Quem vota a favor desta proposta apresentada por Lisboa? 7. Teve 7 votos esta proposta de Lisboa. Ou seja, nós estamos aqui diante de um quadro que temos agora que fazer contas. 11, 7, 4. Ah, ok. Então, as propostas que foram aprovadas e que para amanhã seguirem para plenário é a primeira que teve 17 votos a favor, é a pergunta do Porto e que vai ser dirigida a um representante do CDS-PP, Centro Democrático Social, Partido Popular, sim. É a pergunta apresentada pelo Círculo Eleitoral do Porto. Depois, a outra pergunta que foi aprovada é do Círculo Eleitoral de Faro e vai ser apresentada ao Partido Comunista Português. E, por fim, a outra pergunta que foi aprovada é de Castelo Branco, com 11 votos a favor, e vai ser dirigida ao representante do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista aos Verdes. E, portanto, em relação às perguntas, creio que estamos conversados. Eu vou devolver novamente a condução dos trabalhos à minha colega para fazermos então a leitura daquela proposta que foi objeto de fusão há
já
pouco,
foi.
Está bem?
Essa
mas
já
ainda não leu.
Já
foi lida?
Já.
Ah, ok, então.
Agora é o projeto de recomendação.
Então falta só ler o projeto de resolução tal como está. Eu passo a palavra então à minha colega.
Obrigada, Sr. Deputado José Luís Ferreira. Caras e caros deputados, nós vamos avançar agora com o seguinte. A senhora doutora Ana Vargas vai proceder à leitura do projeto de recomendação base com as alterações todas que foram votadas e aprovadas por esta comissão. Para vocês terem a noção de como ficou o resultado final do vosso trabalho. Exatamente. E, portanto, eu vou passar a palavra à doutora Ana Vargas, que vai proceder à leitura do texto final do projeto de recomendação.
Os deputados do Círculo do Porto, os deputados e as deputadas do Círculo do Porto, recomendam à Assembleia da República a adoção das seguintes medidas. 1. Criar centros de recolha de embalagens de papel, vidro e plástico próximos da população para incentivar a reciclagem. Dependendo da quantidade de embalagens entregue, existirá um desconto nas tarifas da água, de RSU ou da eletricidade. No centro de recolha pode ser atribuído um crédito que automaticamente deduz o desconto nas tarifas. 2. Incentivar a utilização de embalagens e produtos feitos à base de materiais recicláveis e biodegradáveis, alternativos aos convencionais, tendo como base as investigações científicas de desenvolvimento do plano. 3. Investir na investigação científica de cianobactérias autóctones capazes de consumir os resíduos de plástico presentes no oceano sem perturbar os ecossistemas marítimos. 4. Aumentar a utilização de energias renováveis nos transportes, substituindo as baterias de lítio por baterias de íons de flúor. Propomos também que se façam estudos rigorosos do impacto ambiental e fiscalização da concessão dadas às empresas estrangeiras para a extração do lítio no norte de Portugal, para se evitar a destruição de mais de 20 mil quilómetros quadrados de paisagem e a poluição dos rios com o processo de extração. 5. Legislar a instalação de um detector de cargas ilegais nos navios petroleiros e, consequentemente, aumentar o patrulhamento da ZE, da Zona Económica Exclusiva Portuguesa. Aprovado na comissão hoje.
Caras e caros deputados, chegamos ao final do trabalho da segunda comissão. Esta proposta que foi o texto final que foi lido é o texto correspondente à segunda comissão, que é aquela onde estamos inseridos. Não posso encerrar esta comissão sem novamente vos agradecer. Vocês fizeram um trabalho excepcional. Vocês dão um exemplo do que é estar ativo na sociedade, o que é intervir civicamente e o que é trabalhar em prol da comunidade através da defesa de um ambiente saudável para todos. Agradeço todo o vosso empenho, toda a vossa dedicação, as vossas propostas, que foram o resultado de muito trabalho. E mais uma vez, de uma forma também muito reiterada, quero agradecer aos vossos professores o trabalho que desenvolveram convosco, porque isto é fruto, não é de um aluno, não é de um professor, é de equipas, equipas de alunos, equipas de professores que trabalham em prol dos mesmos objetivos. E, portanto, mais uma vez, o meu agradecimento e a certeza que vocês serão uma geração onde a ação em defesa dos oceanos, de um ambiente saudável, vai estar de certeza nos vossos horizontes. Já estão a trilhar um caminho que é extremamente importante e por isso os meus agradecimentos. E espero que no vosso futuro vocês saibam encontrar efetivamente caminhos certos, caminhos justos, na defesa daquilo que são os vossos princípios e os nossos princípios.
Bom, eu só quero despedir-me de vocês e esperar que amanhã também tenha um dia que corra bem nos trabalhos, que saiam daqui mais, como é que é dizer, mais fortes como cidadãos, que percebam que vale a pena também participar na coisa pública e que há muito trabalho que os deputados fazem que não se vê e que às vezes fica a ideia de que isto não se trabalha tanto como parece, mas o trabalho dos deputados não é só no hemiciclo. De qualquer maneira, eu espero que fiquem a gostar deste contacto, que os motive também para a política. E fiquei, pessoalmente, porque também partilho muitas questões ambientais, fiquei muito sensibilizado por perceber que está muito presente, apesar do tema ser, por exemplo, oceanos, ter-se falado muito do lítio, que é um problema que temos aí, não é só na Beira, também lá no distrito de Vila Real, para o Barroso, inclusive eu já lá fui ao local para perceber também o que é que ali se está a passar. Porque nós temos mesmo que cuidar deste planeta, porque não temos planeta B, temos de tratar dele, e é muito bom ver os jovens empenhados e comprometidos também com esses valores. Vamos esperar que tudo corra bem.
Deixem-me só mesmo para terminar e uma nota final. Agradecer publicamente aos serviços da Assembleia da República e à doutora Ana Vargas, que nos acompanhou durante toda esta tarde neste trabalho e que foi uma presença imprescindível para conseguirmos levar a bom porto o trabalho de todos. E, portanto, um agradecimento especial aos serviços da Assembleia da República, à equipa do Parlamento dos Jovens e um agradecimento especial à doutora Ana Vargas pela ajuda que nos prestou a todos. Muito obrigado e descansem.